Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Que satisfação ter você aqui, meu amigo. Que satisfação ter você nessa manhã aqui participando deste programa. Que satisfação também ter você que permitiu que a gente integrasse, né, através da sua rede de seguidores. E como você tem seguidores, como o assunto dinheiro é importante, como é bom falar com alguém que realmente entende. Eu lembro de você, Serbaz, quando eu te conheci, você tinha aquele primeiro livro, Dinheiro, o Segredo de Quem Tem.
Isso aí.
Então aquilo praticamente foi premonitor. Hoje tem tantos coaches, tanta gente lidando com financeiro, que contando muitos segredos, mas nunca teve dinheiro, né? Então você já no primeiro livro, você olha, quem tem, quem construiu riqueza, é que consegue fazer. Então, para mim, é uma alegria ter você aqui. Você é um dos meus parceiros de primeira hora, já lá na Transamérica, lá atrás. Um bom dia e obrigado por acordar tão cedo hoje. Você que termina tão tarde o seu dia para estar aqui com a gente.
Irineu, bom dia. Prazer enorme, enorme mesmo estar com você. Só você para me tirar da cama aqui às 7h41 da madrugada. E eu não poderia dizer não para você, afinal, você foi o primeiro a me dar um espaço cativo no rádio. E olha, lá se vão 18 anos desse relacionamento, dessa amizade. Então, nossa, é uma honra estar aqui com você, com seus seguidores, e apresentar os meus seguidores. Estou transmitindo ao vivo para o Instagram também. E com certeza a gente vai ter uma conversa boa aqui pela frente.
Pois é, cara, é legal que você construiu também a sua reputação a partir de uma experiência, ainda que você... eu me sinto até mal em fazer um currículo seu, porque o Gustavo Serbaz é uma referência nacional hoje, pela sua participação na mídia, pelo sucesso de tantos livros. Então a gente acaba citando sempre Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, porque a gente sabe que ele teve um alcance muito grande. Ainda que você tenha sido professor de administração na USP, ainda que você tenha, né, um currículo acadêmico importante, o jeito de você atingir o brasileiro em todas as classes sociais com a sua colaboração é o que realmente fez de você essa pessoa brilhante. Está até no cinema. Então, falar do Gustavo Serbaz e falar esse currículo enorme, então acho que é importante que você é uma pessoa que colabora, que entrega para o mundo aquilo que você aprendeu com a sua vida, porque tudo começa lá atrás. Eu sei, na família, você tem uma história bastante bonita, dedicação, disciplina e depois essa ética, a maneira como você transmite conhecimento para as pessoas sem prometer milagres, dizendo da responsabilidade de cada um. Então, eu que sou muito ligado à filosofia estoica, como tem que ser todo comunicador, é assim, a disciplina de cada um, é lidar com a realidade, com a natureza das coisas, aí a gente constrói o sucesso. Bom, é um prazer ter você aqui. Então, Gustavo Serbaz é Gustavo Serbaz, é acadêmico, mas o importante é que ele chegue até você. Quero citar um poeta, só para começar o nosso papo. Dinheiro foi feito para ganhar e para gastar. Vinícius de Moraes, está lá no poema da bênção isso daí. É claro que o poeta não se aprofundou no tema, mas ganhar é todo um processo e gastar também é outro. E é praticamente nisso, nesses dois pilares que se trabalha, ganha e gasta. Agora, como ganhar e como gastar? Conta pra gente.
Olha, Irineu, talvez o começo de todo o meu trabalho foi exatamente uma reflexão parecida com essa do Vinícius de Moraes, ao perceber que as pessoas não conseguiam fazer poupança num país que tinha juros elevados, como o Brasil da época, juros de 24% a 25% ao ano. As pessoas se endividavam, mesmo com juros elevados, ou seja, elas, de certa forma, desprezavam a necessidade de se preocupar com os juros, com as dívidas que poderiam vir pela frente, e acabavam se endividando numa lógica totalmente irracional de pagar, às vezes, juros 4, 5 vezes maiores que poderiam ganhar nos investimentos. E também ficava claro para mim que o caminho não era ensinar as pessoas a poupar. Por quê? Se as pessoas se endividavam, é porque para elas a conquista, o consumo, comprar alguma coisa que fosse a casa própria, que é algo importante para ela, era mais premente, mais importante até do que a dor da dívida, a dor do pagamento dos juros. Então, se havia algo tão impulsivo como o consumo, levando as pessoas para as dívidas, e elas não se sentiam no estado de alerta, eu teria que buscar formas talvez mais intensas, talvez mais fortes da pessoa poder construir um futuro melhor, tão recompensadoras quanto aquele consumo. Então, toda a minha estratégia de investimento, toda a minha estratégia de consultoria, que eu exerci a consultoria individualmente durante 10 anos, depois vieram os cursos e palestras, toda ela foi baseada no gastar, entendendo que se eu trabalho, eu estou dedicando o meu tempo a conquistar um recurso que vai me conduzir a mais situações de ganho de prazer, que eu vou conseguir consumo. E uma pessoa que quer consumir mais, está abrindo mão de um prazer ao trabalhar muitas vezes mais do que gostaria. E estou falando daquele brasileiro que às vezes trabalha 2, 3 turnos e faz grandes sacrifícios para dar uma bicicleta para o filho, talvez colocar uma refeição na mesa completa para a família, às vezes sustentar um pai e uma mãe. Então, o que faltava? Faltava algo que ajudasse esse brasileiro a nutrir um prazer pelo poupar. E o prazer pelo poupar tem que estar associado ao prazer pelo consumir. Então, todo o meu planejamento é pautado numa forma de maximizar o uso do seu dinheiro, ou minimizar a necessidade de dinheiro. Se você quer conquistar mais sonhos na vida, vamos encontrar estratégias, vamos montar planos, vamos encontrar investimentos que me permitam ter muito mais sonhos conquistados com muito menos dinheiro. E aí vem toda a lógica de você ser eficiente nos investimentos, né? Porque um grande esforço financeiro de poupança não é nada se você poupa mal, se o dinheiro se multiplica mal. Então, a lógica passou a ser gastar o máximo possível com qualidade, gastar o máximo que você pode com qualidade, isso requer planejamento também. E investir o mínimo necessário com eficiência. Para quê? Para ter muito mais na sua vida desse gastar com qualidade. Então, essa é a lógica que a gente poderia traduzir numa única palavra. Equilíbrio. Equilíbrio. Viva a sua vida da maneira mais equilibrada possível. E essa lógica criou uma escola, né? Hoje temos influenciadores, temos o assunto finanças sendo debatido em manchetes de jornal. Se não for política, o planejamento financeiro, as mudanças de regras, novas leis, ajustes do Banco Central, tudo isso acaba se tornando uma manchete tão importante quanto o nosso caos político, os debates acalorados no Senado e na Câmara dos Deputados. Então, tudo isso acaba tendo uma prioridade interessante como fruto dessa educação financeira que se ganhou musculatura, que cresceu ao longo desses 20 anos de muito trabalho, não só meu, mas de bolsa de valores, de agentes civis, de governo também. Então, a gente pode comemorar que a educação financeira hoje é bastante presente no Brasil.
Pois é, Gustavo Cerbasi, a sua trajetória é conhecida também com a estabilização da moeda, né, com o fim da inflação, mas você, eu penso que foi o primeiro no Brasil, talvez, a enfatizar, não usando esse nome que agora praticamente todo mundo usa, que é a economia comportamental. Praticamente tudo o que você falou desde o início está baseado nisso. Não tem como a pessoa ter uma gestão financeira sem ela ver como é que é a vida dela, quais são os gatilhos de consumo que ela tem, de gastos, o que é que ela faz, o que é que a move mesmo a gastar. É isso? Como que a economia comportamental está na base de todo o seu planejamento quando você sugere para as pessoas?
Daniel, nós temos que aprender a domar nossos impulsos. Não conseguimos domar totalmente, nós temos sempre um lado emocional, um lado racional, mas o emocional seguramente é muito mais forte que o racional. Então, tem que desenvolver técnicas, essas técnicas são desenvolvidas com estudos, com simulações, com entendimento do futuro, para que eu possa ter elementos racionais que justifiquem uma contenção de parte das minhas emoções. De parte das emoções, porque a celebração é um dos elementos mais importantes do planejamento também. Se a pessoa não tem o combustível emocional de conquistar o resultado de um sacrifício, vai chegar um momento que a pessoa vai perceber que esse sacrifício não vale nada, ou que a sua saúde está acabando, ou que o fôlego para trabalhar está acabando, e simplesmente não há argumento racional que sustente uma frustração, uma depressão. Então, quando eu quero mudar comportamento, eu preciso dar uma cenourinha para o lado emocional do meu cérebro. Isso vale para mim, isso vale para familiares, né? Ah, não consigo convencer meu pai de que um imóvel alugado nesse momento é mais interessante. Seu pai não teve argumentos racionais suficientes para suprir aquela preocupação emocional de que um filho, uma filha, tem que ter estabilidade. Então, qual que é a cenourinha que a gente dá? Eu diria que essa cenourinha pode ser talvez uma desconstrução do medo. eu tenho medo de investir em ações, eu tenho medo de deixar de morar na casa própria e morar numa casa alugada, tenho medo de vender um automóvel e ficar sem ter como levar meu filho para um hospital numa emergência. Então, bom, medo não se vence com coragem, isso tem que ficar bem claro. A coragem nos idiotiza quando nós não estamos preparados, a coragem me faz pular do abismo. O medo se vence com conhecimento. Eu tenho que entender por que as pessoas perdem dinheiro na bolsa, por que as pessoas passam por perrengues quando estão em imóvel alugado e puxam o proprietário solicitou a devolução de imóvel. Tem que entender quais são os planos que eu tenho que deixar engatilhados caso eu tenha uma emergência e não tenha um automóvel na garagem, preciso ligar para um transporte por aplicativo, um táxi, algo parecido. Então, quando você está preparado, preparada para lidar com as situações, você tem um domínio daquela ansiedade que a maioria das pessoas não tem, e você passa a vencer o medo com uma postura de conhecimento, de saber administrar que riscos vão acontecer e você vai ter como lidar com eles, e tudo isso vai trazendo para você condições de viver de uma maneira melhor do que vivem aquelas pessoas que simplesmente têm medo. Medo de avançar na vida, medo de ousar na carreira, medo de investir em algo que pode multiplicar seu patrimônio com mais consistência. Então, o medo não se vence com coragem, e sim com conhecimento.
Gustavo Cerbasi, parece que o apego das pessoas a uma casa, a um barco, a um sítio, a coisas que elas nem usufruem, é que leva a tal da economia negativa. Economia negativa é aquilo que sangra qualquer família, não é?
Exatamente. Eu acho que você chamou de a economia negativa, eu poderia chamar de medo de reconhecer os erros, né? Porque é aquela pessoa que, por exemplo, está pagando um financiamento de imóvel. Pagando financiamento de imóvel porque fez as contas, entendeu que a casa própria seria a melhor solução, fez as contas e viu que seria difícil pagar num prazo muito curto, então assumiu um financiamento às vezes de 25, às vezes de 30, 35 anos. Em um dado momento da sua carreira, ou em dado momento da economia, aconteceu a pandemia, por exemplo, a renda cai e aquela casa fica inviável. A solução ideal seria se desfazer dessa casa, porque se você ganha menos, você não consegue manter aquele estilo de vida, você tem que desfazer o erro. Mas quando a pessoa faz as contas, ela percebe que ela já pagou, digamos, em 5 anos, talvez 60 mil reais, e ao tentar vender essa casa, como tem muitos juros no pagamento desse valor que já aconteceu, a pessoa vai receber às vezes 20, 25 mil reais. Ela fala, não, imagina, eu já paguei 50, 60, não posso receber tão pouco. A pessoa errou, errou ao tomar uma decisão que engessava muito suas finanças, ao não ter reserva de emergência, ao não ter um plano B. Nesse momento, a melhor solução é se desfazer desse erro, mas a pessoa resiste. Então ela vai sustentando esse erro até o momento que fica insustentável, até o momento que começa a faltar comida na mesa. E ela é obrigada a vender num segundo momento, já tendo pago muito mais juros que ela podia ter deixado de pagar se vendesse antes, acumulando muito mais efeitos negativos desse erro que ela cometeu. E isso a gente pode traduzir como economia negativa. Ou seja, por não reconhecer o erro, por não pagar o preço do aprendizado quando, logo que se constatou que era o momento, a oportunidade, a pessoa vai deixando dívidas se acumularem. E aí, para corrigir essas dívidas no segundo momento, mesmo que a pessoa adote um estilo de vida mais leve, mesmo que ela volte a ganhar bem, mesmo que a situação econômica se recupere, talvez serão anos a mais de sofrimento do que seria se ela tivesse estancado logo o problema desde o início. Então, existem alguns problemas, e financiamento é um caso típico, quando eu percebo que é insustentável. Aqueles clubes de férias que as pessoas vão viajar e passam, aceitam, né, ganharam um café da manhã, ganharam um passeio de lancha, e aí compram um flat, um quarto de hotel, e chega uma hora que a pessoa fala, puxa, não estou usando, aquilo tem que passar adiante, um título de capitalização, puxa, eu estou pagando todo mês e não sou sorteado. Você tem que cancelar, mesmo que perca dinheiro. Porque continuar pagando essas coisas significa perder mais dinheiro e fortalecer esse efeito da economia negativa que você citou.
Ah, Gustavo Cerbasi, se eu tivesse te ouvido melhor, essas duas orelhas grandes que eu tenho nesses 18 anos que eu te conheço, poxa vida. Mas daqui a pouquinho, eu estou muito atento a tudo que você faz, você tem uma atuação muito legal nas redes sociais, tem uma colaboração muito grande, eu estou muito ansioso também por esse plano definitivo, né? Esse modelo que você organizou agora de fazer uma série para realmente deixar a gente consciente, porque tem algumas coisas que precisam fixar na cabeça da gente. Daqui a pouquinho, na segunda parte desse nosso papo, eu queria falar também sobre como investir, por que o planejamento financeiro, como é que a gente cria um modelo sustentável, saudável, né? Como é que a gente investe sem cair em armadilha? Essas coisas que você alerta muito por aí. Mas eu queria voltar à questão comportamental e voltar a falar um pouquinho, porque acho que sempre tem algumas pessoas que ouvem o nome Gustavo Cerbasi, mas não sabem como é que você construiu. Você, pessoalmente, jovem, recém-casado, ou não sei, nem não estava nem casado ainda, não tinha os três filhos, você precisou convencer a sua mulher desta mentalidade nova de morar de aluguel, é isso? Em vez de ter a casa própria como uma estratégia. É claro que tinha a ver com a sua singularidade, um modelo particular seu. Mas conta pra gente como é que foi se despertar e esse exercício com a pessoa, ainda mais a mulher é a dona da casa, isso dá uma estabilidade emocional para ela, assim, mas como? Conta pra gente como é que foi exatamente o que saiu para o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos.
Talvez a semente que deu origem ao Casais Inteligentes Enriquecem Juntos foi justamente essa minha capacidade de conversar com a Adriana. Para quem não conhece, a Adriana é bem diferente de mim em termos de planejamento. Ela não é uma pessoa que planeja o futuro, ela é uma grande executora do presente. Ela é muito boa para lidar com isso, e ela é tática, enquanto que eu sou estratégico. Eu olho o futuro e ela resolve muito bem qualquer problema. Alguma coisa errada, vamos correr atrás e corrigir. E ela também não é uma pessoa quantitativa, ela é uma pessoa muito comunicativa, então ela não gosta de fazer contas, de planilhas e acompanhar investimento, então a gente se somou muito bem nesses aspectos. E talvez, acho que a Adriana teve a felicidade de começar a namorar e se casar com um professor que não era professor no começo do namoro, mas teve a felicidade de ter bons professores. E toda vez que a gente teve que montar algum tipo de plano, na cabeça da Adriana estava a ideia de, puxa, eu quero aproveitar essa condição que a gente criou de poder viajar, de poder assistir a um show, fazer alguma coisa. E eu sempre procurei mostrar para ela que, olha, você quer assistir um show? Não precisa ser esse show de R$50 no fim de semana. Você pode assistir um show sensacional, viajar para um lugar, uma banda internacional, só que precisa de mais dinheiro. E a minha capacidade foi de mostrar para ela, em números, simular que um pequeno esforço resultaria em uma grande celebração. Sempre foi assim que a gente conversou. E naquele momento que a gente decidiu casar, que a gente viu que o preço de comprar o imóvel era um grande esforço, não foi muito difícil, sinceramente, viu, Irineu? A gente não conseguia comprar um apartamento de R$100 mil. Era o nosso limite. E R$100 mil, tudo bem, hoje seria alguma coisa da ordem de 200, 250 mil. A gente não conseguia algo muito além de uma moradia popular. E eu mostrava para ela, olha, se comprar vai significar um sacrifício tão grande, o alugar neste momento, olha, minha carreira está no começo, a sua também, a gente tem perspectiva de crescimento, o alugar nesse momento vai ser muito bom para a gente consegue alugar algo não novo, né? Talvez uma moradia um pouco mais velha, não tão confortável quanto a gente gostaria, mas mais espaçosa, numa condição melhor do que a gente conseguiria no financiamento. E nesse tipo de simulação, na época, obviamente, com juros elevados, o financiamento era caro, estava sobrando imóvel em algumas condições em São Paulo, então o aluguel realmente era mais barato que o financiamento. E a gente percebeu nessa condição que muito mais importante do que os números foi a flexibilidade que a gente teve. E no primeiro momento, alugar um imóvel perto de onde era o nosso trabalho, no segundo momento ela deixou de trabalhar por causa dos filhos, eu fui trabalhar em outro local e, puxa, alugar um apartamento perto desse outro local foi uma vantagem muito grande, economizamos muito em combustível, por exemplo. E aí essa mobilidade foi facilitando nossas vidas a ponto de não ter nenhum tipo de grande perda quando decidimos morar no Canadá em 2004, você lembra muito bem dessa época. Então, nós percebemos que para nós, para o crescimento, a mobilidade, a flexibilidade, a redução de custos associado ao aluguel foi muito importante para a gente conseguir poupar mais e conseguir alcançar mais rapidamente a nossa independência financeira. E aí sim, ter uma liberdade muito grande, porque no começo a gente está só juntando para chegar na liberdade financeira. Quando você chega no momento em que o patrimônio está rendendo o que você gasta ou perto disso, e você percebe que o trabalho serve mais para aumentar o patrimônio do que pagar as contas, você passa a tratar o trabalho de uma maneira diferente, você passa a abraçar só aquilo que realmente te apaixona, te encanta. E aí veio toda uma escalada de trabalhos cada vez mais interessantes, cada vez mais recompensadores, e abrindo uma trilha de crescimento que a gente não imaginava que poderia ter. Não foi planejado chegar numa condição muito conforto e ter hoje duas propriedades, duas moradias que a gente alterna São Paulo, São Roque, não foi algo que a gente imaginava que teria, mas foi consequência de escolhas muito consistentes e muito equilibradas, visando dar liberdade financeira para a gente.
Olha, Gustavo Cerbasi, eu aqui vou tomar uma liberdade, se o seu publisher ainda não deu, eu queria encomendar de você um título, um livro, para daqui uns 15 anos, talvez, Casais Inteligentes Envelhecem Juntos.
Olha.
Porque, depois de ricos, claro. Porque acho que não tem coisa que solapa mais, tanto emocionalmente, quanto economicamente, financeiramente, o casal, como as concordatas, que são os divórcios, né? São concordatas mais difíceis do que no outro ambiente de negócio. São contratos que são quebrados. Enfim, todo casal passa por esses problemas e a sociedade vai ficando corrompida por pequenos probleminhas, né? É um cartão que você não conta para a esposa, é a esposa que faz a compra financiada sem contar para o marido porque ele não aprovaria, ou seja, eles deixam de compartilhar as decisões e depois acabam até divorciando. Aí o prejuízo é grande em todos os sentidos. Você acha viável? Você acha que muita gente estaria bem mais rica? Claro, né? É meio óbvio isso. Mas como é que será envelhecer administrando junto? Não só o emocional, que já é uma complexidade o ser humano, mas essa parte racional e prática da vida, né?
Irineu, na sua pergunta você já respondeu. É esse juntos que faz a diferença. Eu acho não, eu tenho certeza, eu já escrevi isso lá em Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, em 2004, né, que ele foi lançado, que a quase totalidade dos casos de separação, divórcio, começam na situação financeira, começam no dinheiro. Pode-se falar em traição, pode-se falar em nós não combinamos, mas, na verdade, a maneira de conduzir a vida, ela está diretamente associada ao dinheiro, né? Como vou viver, o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar. E é essa maneira de conduzir a vida que vai quebrando esses contratos, muitos deles não formais, né, que você citou, que são aqueles sonhos que vão sendo rasgados. Quando duas pessoas se juntam, elas se juntam porque uma vê na outra aquela condição de, puxa, ao lado dessa pessoa, minha vida vai ser muito interessante. Muito interessante sob a sua lente, dentro daquela condição que a pessoa gosta. Se a pessoa gosta de dançar e numa situação de namoro dançou com uma pessoa querida, puxa, eu quero dançar minha vida toda. Só que se a condição financeira não permitir ir à balada pelo menos uma vez por semana, esse contrato está sendo rasgado. Se durante o namoro esse casal faz uma pequena viagem, um mochilão, de carona com amigos, não custou quase nada. E fala, putz, mas que vida que eu tenho com essa pessoa, eu quero viver assim. E ao longo do viver não tem mais viagem, esse contrato vai sendo rasgado. Então a gente percebe que fica em segundo plano a pessoa que a gente ama, quando passa a estar em primeiro plano, algumas convenções que são mero efeito manada. Eu moro numa cidade que é cara, e numa cidade que é cara eu tenho que comprar um apartamento ou uma casa, dentro das minhas condições, mas que continua sendo cara, e, puxa, dentro das condições da minha cidade eu tenho que ter um meio de transporte, e, puxa, nós vamos ter filhos, e a escola é cara na cidade que é cara, e quando vê a pessoa está num sufoco, né, de não conseguir garantir o mínimo de conforto na moradia, a escola ideal, quando, na verdade, houve um efeito manada de entender que, de repente, na situação em que eu estou, quanto eu ganho, pode ser que essa cidade não seja o lugar ideal. Nós temos uma mobilidade muito limitada no Brasil, em termos geográficos, porque o latino é muito apegado à família, então a gente tem que estar onde sempre cresceu. A gente limita nosso leque de oportunidades de emprego, de trabalho, a um raio muito pequeno, muitas vezes associado a algum tipo de dificuldade. A pessoa nasceu na comunidade, vem de uma família bastante humilde, que ganha pouco, e está tentando oportunidades de emprego, às vezes limitadas àquilo que é a sua realidade. Quando, de repente, um intercâmbio, uma ida para um outro lugar, uma busca de trabalho em outra cidade, faria diferença. Essa é a base do meu livro, A Riqueza da Vida Simples. Eu convido as pessoas a tentar entender onde vivem aqueles que ganham o que você ganha. Onde vivem bem pessoas que têm uma renda como a que você tem, ou onde pagam bem por um trabalho como aquele que você faz. Eu tenho feito experiências fantásticas nos últimos anos, últimos meses, últimos dias, acabei de voltar ao interior de São Paulo, em que eu estou conversando com pessoas que são muito ricas, mesmo diante de uma renda talvez equivalente a um terço, um quarto do que seria o suficiente para viver numa grande cidade como São Paulo. Ricas porque tem lazer, ricas porque tem um alimento fresco, ricas porque tem uma casa que custa muito menos, ricas porque tem acesso à internet, estão sempre em contato com a família, e ricas porque podem visitar a família de tempos em tempos. Então, essa escolha do tamanho do sacrifício que eu faço pode muitas vezes estar anulando a pessoa que eu amo. O meu planejamento tem que ter espaço para realizar os sonhos meus, da pessoa que eu amo, dos filhos que nascem desse relacionamento, e talvez o caminho para realizar mais sonhos seja ter uma vida mais simples, para que não faltem celebrações ao longo da vida.
Pois é, tem aquela máxima indiana, né? Rico é o que mais tem ou é o que menos precisa? Isso também está no modelo de justiça aristotélico, né? De se ter o suficiente, que também é onde está baseada praticamente o Nobel da economia comportamental também, dizendo assim, não adianta, quando você atinge toda essa satisfação de viver bem, ganhar duas ou três vezes mais do que aquilo não muda essa satisfação, né?
Exato.
Eu conheço um amigo que fala assim, olha, não há nenhuma diferença eu ganhar 10 milhões num ano, eu sou feliz, mas se eu ganhar 9 milhões eu vou ser feliz também, né? Então tá tudo certo.
É interessante perceber que alguns países considerados muito ricos, né? Países da Escandinávia, por exemplo, a Alemanha pode ser considerada um país muito rico, o Japão, a gente percebe que alguns chamam de socialismo, e não é, é um sociocapitalismo em que o governo realmente tributa muito as pessoas e o governo realmente devolve para as pessoas, para a sociedade. Não é educação para todos, é uma educação de qualidade para todos, é um sistema de saúde de qualidade para todos. Então, quando a gente percebe que as pessoas não têm a preocupação, a necessidade de gastar com coisas muito básicas como educação e saúde, elas criam todo um ciclo econômico de produzir com mais leveza, produzir com mais eficiência, e aí tem todo um investimento maior em tecnologia. A gente vê que o dinheiro circula na sociedade de uma maneira mais eficiente, até porque o alemão, por exemplo, não se preocupa tanto com poupança, porque o governo garante também uma aposentadoria de qualidade. Então, o que ele ganha, ele faz circular na economia. E isso faz com que a prosperidade seja um elemento muito marcante nessas sociedades. Ganha-se mais, gasta-se mais, o turista acha tudo muito caro, né? Mas é porque há um equilíbrio num patamar muito mais elevado do que aquele equilíbrio que a gente conseguiria encontrar no Brasil nos próximos anos.
Gustavo Cervantes, deixa eu deixar você respirar um pouquinho, agradecer aí todas as pessoas da sua rede, da nossa rede Rádio Positiva, Feliz Dia Novo, que estão com a gente nessa manhã, com Gustavo Cervantes. Eu quero já falar desse plano definitivo. Poxa vida, como a gente precisa de coisas definitivas, né? Como algumas coisas precisam ficar na cabeça da gente para ser um modelo. Eu tenho certeza que nesse plano a gente consegue passar pelo planejamento financeiro, risco, essas coisas. Mas é para você respirar aqui. Tem muita gente mandando alô para você, está aqui no chat. Não dá nem para colocar tantas perguntas assim, mas muito obrigado a você. E a gente está aqui na Rádio Positiva, que é a rádio agora... A internet agora é minha rádio, né? Você vê que desde que a gente se conheceu, teve uma revolução na tecnologia. Então a gente pode falar com aquele grupo tão legal. E a gente está juntando isso nesse novo modelo de construção de audiência. Essa aqui é uma startup, sabe? Eu sou um senhorzinho youtuber agora.
Então... se tivesse a voz que você tem, é a maior voz da internet nesse momento. E a tecnologia está aí, está na sua garganta. Onde houver espaço para a voz, haverá informação e qualidade para as pessoas, a gente sabe disso.
Mas você sabe que é uma maravilha esse trabalho que eu venho desenvolvendo com a colaboração do Cervantes e de toda essa gente que produz conteúdo, é que mesmo fora do rádio eu não fico um dia sequer sem receber mensagens de pessoas agradecendo. Isso para mim é uma grande recompensa, e ter a internet entendendo que essa é a minha antena hoje e que a pessoa ouve a hora que ela quiser. Agora está ao vivo porque eu gosto de fazer ao vivo, porque eu sou rádio, e o rádio é a mãe de todas as mídias de massa. Mas a pessoa pode ouvir a hora que ela quiser. Esse conteúdo vai ficar guardado aqui, vai ficar guardado nos portais, vai estar no podcast. Todo mundo pode se beneficiar. Então, a mídia se multiplicou, a tecnologia mudou tudo, mas não muda o propósito da gente. Então, é uma maravilha ter você aqui. Vou só dar uma passeadinha para a gente ver como é que está o mundo lá fora. E já a gente volta, já mesmo, tá? Fica aí, mas enfim, se quiser tomar uma água, não me abandone. E a gente continua esse papo muito legal aqui para falar sobre algo muito importante, como é que a gente lida com a nossa riqueza. E vamos dar uma olhadinha Então, como é que está o portal Active? Vamos olhar no InfoMoney. Você já participou muito de conteúdos também no InfoMoney, né, Gustavo Silva? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estão as manchetes aqui no InfoMoney. InfoMoney está dizendo o seguinte: lucro da Suzano salta 400% no quarto trimestre, mas empresa fecha 2020 com prejuízo. Você vê como é que é, né? Com cara de fintech, Abrão Filho tem oportunidades para executivos de câmbio associado. Pois é, um portal que trata muito da linha de economia e de negócios. Analistas elogiam o resultado da Log em 2020 após impulso da pandemia e CEO defende foco em expansão regional. Os melhores fundos do mercado, conheço os finalistas do ranking, InfoMoney, pá. Preço de venda da refinada de refineria pela Petrobras fica abaixo do esperado. Bom, é isso aí. Se você se interessa por estes assuntos ou por esses assuntos, você vai lá no portal e se aprofunda, porque a gente diz aqui o seguinte: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E a gente destaca uma notícia do dia agora para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Novo auxílio emergencial. O que esperar da possível retomada do benefício? Este assunto ganhou fôlego nesta semana após o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, admitirem a possibilidade de recriação do benefício depois de meses de negação. Também o novo presidente do Senado disse ter expectativa positiva de um anúncio ainda esta semana. A proposta oficial do governo ainda é desconhecida, mas o mercado já reage negativamente à hipótese de uma nova despesa ser criada fora do teto de gastos e sem cortes de outros desembolsos como contrapartida.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Pois é. Esse auxílio emergencial foi fundamental para as famílias e também é um grande problema para o governo, para o caixa do governo, não é? Segundo cálculos do economista Naércio Menezes, do INSPER, o fim do auxílio em dezembro já empurrou mais de 2 milhões de brasileiros à pobreza nesse início de ano. Mas, ao mesmo tempo, criar um benefício sem nenhuma contrapartida, com a intenção de estimular a economia, pode também desencadear um efeito negativo, ou seja, a fragilidade da situação fiscal, né, pode superar o benefício de colocar mais recursos na economia. Tudo está conectado, né, Gustavo Cerbasi? Não dá para sair decidindo simplesmente fazer a filantropia, fazer a ajuda e depois quebrar a economia, não ter fluxo. Explica para a gente por que que o auxílio é importante e por que que o governo tem que ficar tão preocupado também.
Irineu, toda injeção de dinheiro numa sociedade, ela traz efeitos muito interessantes no curto prazo. Tá? A gente pode citar o auxílio emergencial, a gente pode citar a impressão de dinheiro, que nada mais é do que a fabricação de inflação. Né? Quando você põe dinheiro no mercado, os salários aumentam, as pessoas compram mais e gera prosperidade. Poderia citar casos como, por exemplo, a tragédia de Brumadinho, né, que as pessoas perderam muitas coisas e, na verdade, um problema se transformou em outro, porque aí vem indenização em dinheiro. As pessoas, elas produziam fruto da terra, elas produziam mercadorias que eram trocadas e que eram permutadas ou, enfim, traziam sua renda. E quando vem dinheiro, criou-se compra de moto, de telefone, itens de conforto, que num segundo momento você vê que está todo mundo endividado e com algum conforto que já está perdendo eficiência, está se depreciando ao longo do tempo e não é sustentável. Então, qualquer tipo de injeção de dinheiro só tem sentido se tiver a contrapartida de uma recuperação econômica, de algo consistente. Então, se eu tenho um auxílio emergencial, esse auxílio emergencial tem que ser vinculado a algum tipo de construção de uma atividade, algum tipo de programa de formação, qualificação técnica. Em qualquer país sério do mundo, que as pessoas veem a oportunidade de migrar, eu vou migrar para a Nova Zelândia, para o Canadá, para a Islândia, porque chegando lá, o governo dá uma bolsa de X dólares por mês para cada filho que eu tenho. Não, o governo não dá bolsa. O governo vincula a bolsa para cada filho que você tem, desde que você participe de um programa que eles chamam de outplacement, né, que é de qualificação técnica para que você, imigrante, se enquadre dentro das necessidades, dentro da lógica de trabalho daquele país, esteja capacitado para brigar com o emprego. Então, é por isso que o governo te paga uma bolsa. O auxílio emergencial, ele trouxe um alento, trouxe um alívio. Agora é um problema, tanto para o governo, que está com caixa no limite, quanto para a sociedade, que adquiriu um conforto que não tinha e agora não consegue sustentar. Então, a educação financeira convida as pessoas a desenvolver uma sabedoria de, tendo um dinheiro extra, não consumir esse dinheiro extra, pôr esse dinheiro extra para trabalhar na forma de uma ferramenta, na forma de um conhecimento, para que mais dinheiro extra seja disponível na sua vida. E é isso que falta neste momento para que o governo, de repente, tenha alguma política social mais consistente, que seja uma política social na linha de Bolsa Família, na linha de auxílio emergencial, mas vinculada a programas de capacitação, conhecimento digital, preparação para negócios online. A pessoa está no interior, ela pode perfeitamente de casa desenvolver aplicativos. Se não houver esse tipo de vínculo, vai haver sempre aquela guerra de quem deu dinheiro, quem não deu, na próxima eleição, quem vai dar dinheiro, quem não vai, e fica uma troca de favor eleitoreira que simplesmente vai perpetuar essa penúria que é a sociedade brasileira.
Quero recorrer aqui mais uma vez filosoficamente ao tema dinheiro por Arthur Schopenhauer. Diz que o dinheiro é uma felicidade humana abstrata. Por isso, aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana, dedica-se completamente a ele. Pois é, tem gente que é viciada só em ganhar e não em gastar também. Só para a gente fazer uma pílula aqui de reflexão antes de falar do plano definitivo, Gustavo.
Vamos lá. Estamos pensando aqui que, puxa, o dinheiro em si não é nada, né? E talvez o melhor exemplo seja o Bitcoin, né? Que tanto sucesso tem feito nos últimos meses, né? Que é um valor etéreo, né? As pessoas hoje têm dificuldade de consumir com o Bitcoin, mas os investidores especulam, achando que vai ter uma utilidade no futuro. E o dinheiro, de certa forma, se você só ganha, só acumula, só multiplica dinheiro, talvez você se torne, ao longo do tempo, uma das pessoas mais pobres que existem, porque vai ter apenas dinheiro na conta corrente, talvez por excesso de trabalho, talvez por excesso de, vamos chamar de foco, mas aquela única preocupação em investir, você está deixando de curtir a vida, de conhecer pessoas, de experimentar o mundo, de conhecer culturas, está empobrecendo ao longo do tempo. Então, eu tenho muito orgulho de dizer para todos que me seguem que, na família, eu sou o gastador. Eu sou aquele que planeja muito, porque eu tenho vontades, ambições de gastar, de conhecer, não pelo gastar, mas eu quero conhecer muita coisa nesse mundo, eu quero viver muitas experiências, experiências custam caro. Então, eu trabalho muito, invisto muito, justamente para não perder essas experiências enquanto estiver vivo.
Pois é, é aquela clássica figura bíblica, né? Até de parábolas de Jesus, do avarento fazendeiro, enfim, da riqueza mesmo, daquele que só acumula, não compartilha, né? Ou seja, não circula. Tem até dificuldades em alguns países, quando ficam poupadores demais do ponto de vista macro, a economia não anda. Aconteceu isso com o Japão algum tempo atrás, mas esse não é assunto para a gente agora. Eu estou vendo você nas redes sociais falando muito do Plano Definitivo, uma série pequena, onde você vai dar uma passada geral em como fazer a gente aprender definitivamente sobre esses aspectos importantes que a gente vem falando aqui, os ganhos possíveis com o planejamento financeiro. Esse é praticamente um dos pontos. A gente pode esperar o quê desse plano definitivo que você vai fazer gratuitamente daqui a alguns dias aqui na internet?
Olha, Irineu, o Plano Definitivo é uma série de 5 episódios em que eu convido as pessoas a não só aprenderem, mas a desenvolverem um modelo em que elas vão entender onde está o desequilíbrio de cada pessoa, de cada família e qual o caminho para resolver esse desequilíbrio. Muitos perguntam, mas esse é o seu curso? Não, eu tenho o curso online Inteligência Financeira, que é um programa de 3 meses, é um trabalho intenso, um estudo intenso durante essas 12 semanas do curso, que é um curso pago, que algumas pessoas entendem que é o momento de mudar de vida, se aprofundar e, enfim, passar a régua e ter uma vida totalmente diferente e mais eficiente aqui para frente. O Plano Definitivo é um passo antes. É gratuito porque eu entendo que a minha contribuição para a sociedade é trazer um passo a passo de como identificar desequilíbrio, de como corrigir esse desequilíbrio. Por que a gratuidade? Porque quanto mais pessoas estiverem esclarecidas do que pode ou precisa ser feito para a sua vida, mais pessoas, num segundo momento, entenderão que, puxa, é o momento, mas eu preciso de ajuda e poderão fazer meu curso. Mas o Plano Definitivo substitui o antigo Masterclass Inteligência Financeira, que era uma sequência de lives, e por ser uma sequência de lives apenas, as pessoas entendiam que, puxa, apareceu um aviso aqui, eu vou assistir a aula de hoje. mas não entendiam o passo a passo, não tinham o download de todas as ferramentas. Apresentando como série, trazendo uma série de inovações, ferramentas novas, eu entendo que eu vou conseguir transmitir para o público, gratuitamente, esse conhecimento, essa bagagem necessária para a pessoa olhar para os próximos 20, 30 anos e entender que há uma forma de lidar com o dinheiro que vai permitir a sua estratégia ser mais consistente. Por isso que eu chamo de plano definitivo. Você pode dizer, puxa, mas que cara presunçoso, né? Vai dar um curso de 5 dias gratuito e achar que não precisa de mais nada na vida? Não, não é que mais nada na vida. Eu vou te dar uma guia do caminho a ser seguido pelo restante da sua vida. E ao longo dessa guia, você vai perceber que, puxa, se é a hora de se aprofundar em investimentos, você vai dedicar mais tempo, mais investimento para aprender sobre investimentos. Ou não, de repente, aquele plano definitivo é suficiente para você. Então, uma consultoria coletiva feita ao vivo, mas numa forma de série em que quem perdeu um episódio vai ter a oportunidade de reassistir esse episódio para poder baixar todas as ferramentas e vai terminar a semana com um mapa do caminho a ser percorrido para eliminar desequilíbrios na vida, corrigir dívidas, corrigir problemas financeiros que foram acumulados e seguir o caminho da prosperidade, aquilo que nós falamos no começo da nossa conversa. Gastar mais, não é cortar gastos, mas gastar mais com eficiência e investir o mínimo necessário, também com eficiência, para quê? Para que mais sonhos sejam concretizados na vida e para que esse padrão do gastar mais não se perca no futuro. Eu quero trazer paz, um nível maior de paz para as pessoas, um planejamento financeiro equilibrado, eficiente e com uma convicção, Irineu, é o único no mercado, tá? Eu estou muito feliz de ver uma educação financeira que ganhou corpo, tem muita gente falando do assunto, mas eu acho que essa educação financeira que se multiplicou precisa amadurecer. Tem muita gente multiplicando dicas. Dicas são importantes, fazem despertar, mas essa congruência de um planejamento completo, entregue de forma de presente para o público gratuitamente, é única no mercado e as pessoas não vão se arrepender de participar comigo a partir de 1º de março do projeto O Plano Definitivo.
Pois é, você é um dos pioneiros a chamar muita atenção para a educação financeira, como a gente já falou no início, mas muita gente hoje tem coaches, né, muito dedicados à educação financeira, como você lembrou, mas por que será que mesmo com essas dicas de todos, tudo é sempre válido, né? Com algumas pessoas que conseguem se aprofundar mais, mas por que será que mesmo assim a gente continua numa condição insustentável, hein? Mesmo com tantos alertas?
Olha, Irineu, eu vou discordar um pouquinho de você, porque na verdade não é que a pizza continua ruim, tá? A pizza está muito maior. A gente vê que pessoas que eram poupadoras já há 20 anos atrás, elas poupavam com ineficiência. Essas pessoas hoje são investidores de bolsa de valores, investem em fundos com qualidade, exploram as instituições financeiras e não são exploradas por elas. Só que o número de pessoas que passou a experimentar o mercado financeiro é um número incrivelmente maior do que a gente vivia há 20 anos atrás. Então, quando você pega as estatísticas, você vê que muita gente investe na poupança. Muita gente ainda está desequilibrada, porque agora está participando das estatísticas sobre desequilíbrio e antes sequer estava inserida nessa análise. Então, quanto mais pessoas se envolvem com o tema, mais a gente percebe o tamanho do desequilíbrio. E eu acho que nós estamos vivendo aquilo que para mim foi sonhado durante muitos anos, Irineu, que é a moda da educação financeira. A moda é uma fase de transição. Nós já vivemos a moda da nutrição saudável, em que vinham dietas milagrosas e algumas pessoas iam parar no hospital por causa de dietas milagrosas, porque tinha aventureiros, tinha gente muito séria no meio, mas que não era levada a sério porque tinha argumentos parecidos com os dos aventureiros. E passada essa moda, hoje nós temos uma sociedade mais consciente, procurando alimentos orgânicos e procurando nutricionistas para se informar. Foi assim com a moda dos exercícios, das corridas, quanta gente se lesionou por achar que não, agora eu vou correr para perder peso. Não, hoje a gente chega nos parques e vê grupos organizados com o profissional de educação física sendo valorizado, acompanhando o trabalho de quem quer cuidar da saúde. A educação financeira está nesse processo de transição em que tem gente dando palpite de tudo quanto é jeito. As pessoas que estão buscando informação estão caindo em pirâmides financeiras, em golpes, infelizmente, estão sofrendo um pouco esse processo. Mas já temos educação financeira nas escolas, a próxima geração, os próximos 5, 10 anos, vem com um comportamento totalmente diferente de consumo, de crédito, de investimento. Essa geração não considera algo fora da bolsa como investimento, né? Lógico, falando do mercado financeiro, então capitalização, poupança, produtos com taxas elevadas, nem passam no radar desses jovens que já começam tentando entender o que é uma bolsa de valores. Então, a gente está num momento muito interessante da nossa economia. Eu vejo um Brasil muito próspero nos próximos 20, 25 anos, um agronegócio que hoje está fora da bolsa, vindo para a bolsa, com o brasileiro participando do plantio daquilo que é talvez a maior referência brasileira em tecnologia, em inovação, em produtividade no mundo, né? Hoje é algo ainda de família, algo muito proprietário, e daqui a pouco vai estar participando do mercado financeiro. Então eu vejo transformações muito interessantes acontecendo com, não digo nem evolução mais, com o amadurecimento dessa educação financeira, que felizmente é onipresente, ainda não gera os efeitos que nós gostaríamos, porque as pessoas estão talvez procurando mais atalhos do que soluções consistentes, mas estamos no caminho certo.
Gustavo Cerbasi, já partindo para os finalmente, você estava falando da nutrição, esse programa aqui, essa parte da conversa a gente chama de diálogo nutritivo, justamente pegando essa metáfora, porque tudo que você come é alimento, inclusive toda essa porcariada que você come, mas pouca coisa é realmente nutriente, seja para a sua economia, seja em relação ao seu organismo mesmo, e seja em relação ao consumo de informação, já que a gente vive a economia da informação, é um excesso de informação, a gente consome muita bobagem e aí se orienta mal. Então, esse aqui é um diálogo nutritivo, porque aqui sempre tem alguém que tem o que dizer de bom, como a gente está vendo aqui com o Gustavo Cerbasi, essa Rádio Positiva, esse é o Feliz Dia Novo. Queria te convidar a baixar o aplicativo da Rádio Positiva, está aí no Google Play, procura lá Rádio Positiva. Na App Store a gente voltou para a marca Rádio Positiva, ainda está Positive-se, mas acha lá, tem uma programação muito legal. Eu quero até em breve ter o Gustavo de volta lá com as suas dicas que sempre estiveram com a gente no programa. Para encerrar, para falar do plano definitivo, que eu acho que você vai tocar muito nisso no programa, começar a investir. Como é que você começa a investir sem cair em armadilha? Porque o que não falta é gente te vendendo coisa ruim. Como é que a gente não cai em armadilha com o pouco dinheirinho que a gente tem para investir, Gustavo?
Irineu, o bom investimento não é aquele que rende mais. Tá? Para a gente começar assim, com um argumento correto, porque na busca do que rende mais, aquelas pessoas que não se preocupavam com investimentos, que ouvem falar que estão ganhando dinheiro com criptoativos, estão ganhando dinheiro com bolsa, com investimento no exterior, elas começam a pesquisar. Você sabe muito bem como é que funciona hoje o algoritmo dos mecanismos de pesquisa das redes sociais. Você pesquisou um assunto, começa a ser bombardeado de mídia, de propaganda sobre aquilo que você pesquisou. Você digitou lá geladeira branca, pronto, você passa a receber propaganda de geladeira branca durante os próximos 20 dias. Com os investimentos é igual. E o que é pior, é que os estelionatários, os bandidos, usam os mesmos mecanismos de corretoras de valores, bancos de investimento, bolsas, para explorarem essas oportunidades que o mercado traz. Então, você, ao pesquisar sobre oportunidades, começa a receber convites para algo que te promete 5, 10% ao mês de rentabilidade, como ficar rico com bitcoins, como ficar rico investindo em moeda estrangeira, e aí você está altamente propenso a cair numa pirâmide financeira, num golpe, num estelionatário que manda você transferir seu dinheiro para uma conta que não está em seu nome, no mercado não regulado, e aí que as pessoas quebram. Então, eu recomendo às pessoas fugirem dessa lógica do ganhar mais, principalmente no começo. Elas têm que primeiro montar um projeto do que querem conquistar na vida. Esse projeto começa em conquistar estabilidade, principalmente reserva de emergência no começo, mas depois sonhos vão ser alcançados, faculdade do filho, compra da casa, e aí vai se procurar investimentos que são adequados para esse tipo de sonho. E aí a orientação vai ser mais alinhada com aquilo que a pessoa quer concretizar, ela vai ter um pouco menos de eficiência no começo, mas com o passar do tempo ela vai se aprofundando em conhecimento e vai melhorando o desempenho da carteira. Então primeiro elabore seus sonhos, vai depois encontrar um investimento que se encaixa nesse planejamento, você vai começar corretamente e vai evitar talvez a quase totalidade das armadilhas que as pessoas caem hoje em dia.
Bom, então dia 1º de março, plano definitivo. Você que está aqui com a gente é gustavocerbasi.com.br ou maisdinheiro.com. Continuam todos esses caminhos para chegar até você. Para ter essas informações, é gratuito, são 5, uma minissérie. Bom, tudo que o Gustavo entrega sempre foi muito ético, seja no rádio, na TV, nos seus encontros com a Fátima, agora no encontro com o Irineu. Sempre muito bom te ouvir. É sempre muito bom ter você aqui. Eu agradeço imensamente você e especialmente a sua rede, né? Já que você possibilitou que a gente conectasse essas duas redes para essa transmissão. Então estamos juntos na Rádio Positiva, no Feliz Dia Novo, nos podcasts do Feliz Dia Novo. E eu tenho certeza que essas informações vão nutrir muita gente e orientar. E é isso que a gente tem de melhor recompensa como comunicadores de conteúdo ético, não é mesmo, Gustavo?
Olha, eu tenho que agradecer esse espaço aqui, nessas quase duas décadas que eu te conheço. Eu tenho em você o maior curador de conteúdo de qualidade. Quem conversa com você é alguém que tem algo bom para transmitir, não é charlatão, não é picareta. Você tem uma capacidade de se cercar de pessoas que são boas, pessoas que, como você, é um prazer enorme conversar. A gente tem um dia sempre mais iluminado depois desses momentos com alguém que é um ser multiplicador de coisas boas, de conversas nutritivas. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Irineu.
Eu só lamento que eu sou muito teimoso, eu devia ter te ouvido mais, viu? Você nem imagina as besteiras que eu já fiz na vida ao lidar com esses dinheirinhos, mas tudo bem.
Vamos resolver isso, Irineu. Te procuro aqui no WhatsApp na sequência, então a gente vai equilibrar isso aí.
Bom, eu tô lá no seu plano definitivo, parabéns por tudo que você faz, é sempre muito bom te acompanhar e sucesso para você sempre, para sua família, para todo mundo.
Obrigado,
a gente vai continuar aqui, fechando o programa, tem algumas notícias e já a gente diz quem é que vai estar conosco amanhã, tá bom? Vamos lá?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.